Oi, eu sou o Gabu e esse é mais um episódio do Auto Radio Podcast.
Living in the weed, a stream when nothing is the way it seems. Sobe o som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bunneman e você ouviu Born of Frustration, e ao fundo você ouve o som de Sound. Apesar do álbum se chamar Seven, este é o quarto álbum do James. E James não é um cara, mas sim uma banda liderada por Tim Booth nos vocais e contava com Andy Diagram no trompete, Dave Barnton na bateria, Jim Glini no baixo, Saul Davis nas guitarras, Mark Hunter nos teclados e Larry Gott também na guitarra. Vindos de Manchester, na Inglaterra, formou-se em 1982. E até o lançamento de Seven, em 1992, tinham lançado 3 álbuns. Stutter, Strip Mine e Gold Mother, esse último aí de 90, que em sua reedição no ano posterior, trouxe Sit Down, que realmente fez os caras estourarem mundialmente. Naquele ano de 92, os ingleses também se refestelavam na Fórmula 1, pois tinham a Williams avassaladora com o também inglês Nigel Mansell vencendo o campeonato daquele ano, assim como uma crescente no indie rock em uma certa disputa por espaços naqueles anos de grunge tomando o mundo. Bom, o James já era uma banda que vinha no meio dos anos 80, né? A música Sit Down, do seu álbum anterior, o Gold Mother, era o seu maior sucesso até aquele momento. Mas eles vieram pedindo mais. A gente deve se lembrar que Sit Down havia sido lançada no final dos anos 80, em uma versão nova, foi lançada em 91. E essa sim que foi incorporada ao tracklist do Gold Mother. Isso fez com que a banda atingisse mais ainda a notoriedade que preparava caminho para a Seven no mercado fonográfico. Ah, 1991, último título de um brasileiro na Fórmula 1. Quando é que esse jejum vai acabar, hein, Gabriel Bortoleto? Mas o ano era 1992, ano sensacional para a música, seguido pelo ano anterior que foi fantástico também, e onde essa década mostrou um auge para o rock de estádio, né? O Seven foi entregue pela banda por Steve Chase e o Youth, baterista do Killing Joke, que a gente citou aí nos últimos Who Are You do Echo and the Bunnymen. Há também que se dizer aqui, fazer um apêndice, que os Smiths, principalmente Morrissey, gostava muito do James, e lá no meio dos anos 80 acabou elevando muito ali, falando do James, que era uma banda promissora, enfim. Inclusive tem um single chamado Sweet and Tender Hooligan, que foi lançado posteriormente, aí no começo dos anos 90, e tinha uma faixa ao vivo chamada What's the World, eu acho, que trazia uma versão ao vivo, né? Essa faixa é do James, de um lado B, de um dos primeiros singles lá, bem obscuro, né? Fica a dica aí para você correr atrás. Hoje em dia, com o YouTube, é tudo muito mais fácil. Mas o álbum inicia com o que talvez seja o maior single deste trabalho, Born of Frustration tocou incessantemente na MTV. Frustração e confusão traduzem o clima da música em um mundo desordenado. A música alcançou a 13ª posição do Reino Unido e foi grande sucesso nas rádios alternativas nos Estados Unidos, chegando ao 5º lugar da parada da Billboard Modern Rock Tracks. Na época, a crítica comparou a música fortemente ao som do Simple Minds, especialmente devido ao refrão com os lalalás. O vocalista Tim Booth admitiu anos depois que não conhecia Don't You Forget About Me do Simple Minds, mas decidiu manter o arranjo mesmo após notar a semelhança inconsciente. Cara, ela pode até não ter servido de inspiração, mas o Tim Booth falar que não conhecia esse som do Simple Minds, pelo amor, né? A música foi usada em um comercial da rede Western Hotels algum tempo depois, e o dinheiro arrecadado ajudou a banda a pagar uma dívida fiscal que quase os levou à falência em 95. Outra pedrada grandiosa é Ring the Bells, que foi o terceiro single do álbum e alcançou a 37ª posição no Reino Unido. Nos Estados Unidos, teve um desempenho ainda mais expressivo no circuito alternativo, chegando à 7ª colocação na parada do Modern Rock Tracks da Billboard. A inspiração para a música surgiu de forma literal. Durante os ensaios da banda em Manchester, o som dos sinos de uma igreja vizinha invadia o estúdio, o que acabou influenciando o ritmo e a temática da letra. Ela tem um crescendo quase épico que cria uma atmosfera assim que remete ao som de sinos, realmente ao despertar espiritual. A letra, escrita por Tim Booth, trata da busca por clareza e verdade de um mundo confuso e é escrita como um chamado ou um grito por um despertar de consciência. Embora use metáforas religiosas, a música foca mais na experiência humana de transcendência, na frustração de não encontrar respostas ali por instituições tradicionais. A partir da 3ª faixa, o álbum me parece mudar um pouco, mas nem por isso ele deixa sua grandiosidade de lado. A faixa Sound tem um baita som grandioso, etéreo, lembrando shows de arena, como bons arranjos do YouTube em seus shows. Foi o primeiro single lançado para promover o álbum, chegando às lojas em 18 de novembro de 91. A música foi um grande sucesso comercial no Reino Unido, alcançando a 9ª posição nas paradas, o que ajudou a cimentar a popularidade da banda após o sucesso de Gold Mother. Diferente da estrutura pop tradicional, o Sound é uma faixa longa e progressiva, com quase 7 minutos na versão do álbum. Bring a Gun tem um começo rápido, com sentimento de urgência, trazendo metais para a conversa em um ritmo bem frenético. Ela traz também a polêmica, pois, segundo levantei, ela foi composta com base em um tiroteio ocorrido em Manchester. Seria no lendário Hacienda que vivia seus últimos momentos? Com sarcasmo, ela descreve um ambiente por onde a alegria é criminalizada. A letra sugere que se você sorriu ou parece feliz, você pode ser preso. A faixa Mother começa lembrando o velho indie dos anos 80 e misturando trilhas sonoras de Ennio Morricone pelo meu sentimento. Mas com devido refino da produção, ficou atual para aqueles anos e trazendo uma calma necessária após a gente ter ouvido Bring a Gun. Diferente dos hits explosivos do disco, Modern mergulha na complexidade das relações familiares e na busca por conforto ou orientação. É a vez de Don't Wait That Long, que mantém o mesmo clima, mas de forma a quase entrar no trip hop, suave e ótima para aquele intervalo contemplativo, e tornou-se o 4º single desse álbum. De repente, ela despeja uma energia como uma supernova contida há milênios. A música fala sobre pessoas que passam a vida esperando por um milagre ou pelo momento perfeito para agir, enquanto a vida simplesmente passa. muito se comparou ao Simple Minds e U2. Em Live a Love for Life não é diferente. Aqui, será que U2 emprestou o The Edge para fazer algumas das guitarras? Assim como em Sound, o trompete de Andy Diagram é fundamental aqui. Mas em vez de criar climas hipnóticos, ele adiciona um brilho triunfante que remete a uma banda de celebração. Nesse momento, nós temos aqui uma nova injeção de adrenalina nesse álbum. Então vem Next Lover, que baixa um pouco a bola novamente com instrumentos proeminentes, tocando a alma extremamente aliada ao vocal. Lembra um pouco Try Not To Breathe do R.E.M. até. Essa faixa foi enxertada no álbum posteriormente, é verdade. Mas se trata de uma batida tão bacana que eu quis citar ela aqui. E você pode encontrá-la facilmente aí nas versões do álbum nos streamings. E Heavens é levemente etérea. Levemente etérea, como bem supõe o título. Mas talvez ela seja menos do que as anteriores. A letra fala sobre um momento em que as barreiras caem e você se sente conectada a algo maior. O refrão não é necessariamente algo religioso também, mas descreve um estado de euforia e clareza mental. Há um senso de pressa nessa letra, um desejo de não perder o momento de transcendência enquanto ele está acontecendo. Eu não sei porquê, mas eu lembrei da versão que a Natalie Imbruglia fez para Thorn. Não me pergunte porquê, não tenho nenhuma razão científica para isso. E Protect Me acabou ficando sufocada dentre tantas músicas legais. Ela não é ruim, inclusive, né, tem uma versão aí nos streamings, né, diferente de Protect Me. Ela não é ruim não, mas ela pareceu uma ciranda, né, uma música de ciranda perto das outras. E Seven fecha de forma simples, forte, bela, na medida certa. Ela dá o tom de tudo que se ouviu para trás. Seven, um número envolto em mistério que dá o nome nessa faixa final desse álbum. A letra é mais uma das letras abstratas de Tim Booth, que fala sobre uma busca incessante por algo sagrado ou por uma conexão profunda com o universo. A letra sugere um processo de morte e renascimento, de se perder para se reencontrar. É mais uma canção sobre transcendência e sobre ultrapassar os limites do corpo físico, mas essa sonoridade hipnótica acompanhando. A grandiosidade apresentada na produção do álbum, ela é indiscutível. Mesmo que você não goste do estilo ou mesmo do James. A banda, Youth e Steve Chase entregaram um material que está perpetuado por muitos anos e servirá como base, sim, para as gerações a seguir e, com muito estilo, realizar um trabalho coeso em um álbum. Recentemente o James esteve sim no Brasil e já faz anos que eu quero fazer a resenha desse álbum, então aproveitei o embalo. Eu tenho certeza que eles não deixaram a desejar ao seu público com tamanho material e tamanha história. Vamos iniciar então o início do fim aqui com mais três sons, iniciando com Bring a Gun, passando por Heavens e finalizando com o hit Ring the Bells. Um beijo, um queijo no seu coração e sobe o som, Flashbacks.
To a land town, everyone is sleeping. Shout at the crowd, wake them up. This anger's deeper than sleep. Got to keep awake to what's happening. I can see the fear through my ambition.
Esse foi mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!